Diz assim o Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo número 22. Irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio e continuou. Eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Ora, aconteceu indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues? Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que é, de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse, Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nesta mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse, Deus, o Deus de nossos pais, de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade. Veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Feche seus olhos agora. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai. Eu oro em nome de Jesus, Senhor. Clamando a Ti que o Teu poder majestoso e fiel, Senhor, se desenvolva no meio de nós agora, Senhor. Vem com Teu Espírito maravilhoso, Senhor. Fala conosco, Senhor. Enche-nos, Senhor, da glória, com a Tua glória agora, Senhor. Edifica-nos, Senhor, da glória, Pai, para que nós possamos mais uma vez, Senhor, aprender de Ti, Senhor. Fala com a Tua igreja, Senhor, usa os meus lábios, a minha mente, o meu coração agora. Toma-o, Senhor, da glória na Tua presença, Senhor, para que nós possamos ser verdadeiramente edificados pelo Teu Espírito maravilhoso. No nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, que seja exaltado agora o Teu santo nome neste lugar, Senhor, que a Tua igreja agora perceba, perceba-te, Senhor, neste lugar, em nome de Jesus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia, diga graças a Deus. Ixi. Esse graças a Deus foi um agradecimento para mim. Agora agradeça a Deus, diga graças a Deus. Esse foi para Deus mesmo, né? Irmãos amados, você ouviu agora uma parte da história de conversão do apóstolo Paulo, né? Paulo, também conhecido como Saulo, Paulo de Tarso ou Saulo de Tarso, relatou aqui em testemunho público perante ali as autoridades e perante o povo de Jerusalém daquilo que havia acontecido a ele, né, no decorrer da sua jornada de perseguição aos primeiros cristãos, né? E nós devemos, irmãos, prestar bastante atenção. Eu penso nesta história por conta que Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi o homem que mais falou na Bíblia após Jesus Cristo. O apóstolo Paulo foi usado por Deus para falar de forma tremenda. Eu creio que nenhum dos apóstolos de Jesus, ainda que tenham andado com Jesus Cristo, tenham recebido, né, tremendas revelações como o apóstolo Paulo recebeu. E é interessante, irmãos amados, porque a história do apóstolo Paulo, ela se reflete em nós. De alguma forma, a história que o apóstolo Paulo vivenciou na sua conversão, reflete na nossa vida e também nos ensina a respeito de como Deus trabalha, do pensamento de Jesus e como Deus age nos dias de hoje nas nossas vidas, na sua vida. Nós louvamos aqui, né, a última canção, né? Que ele cresça, eu diminua, né? E a última frase, eu penso, acho que foi a última frase da música, dizia, né, que, né, nós seremos servos de todos os irmãos. Então, a pessoa, além de clamar a Deus, para que Deus crescesse, né, e ele diminuísse, ele queria se transformar servo. Servo de todos os irmãos. E é algo interessante, porque esse é um princípio do cristianismo. A servidão. E poucas pessoas que são cristãs hoje, infelizmente, são servos. Servos dos seus irmãos. Consequentemente, não são servos de Deus também, porque nós nesse mundo, quando nos transformamos em servos de Deus, na verdade, nós nos transformamos em servos dos nossos irmãos. É aquilo que eu sempre falo, um dom espiritual, você tendo um dom espiritual, você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar, porque o dom espiritual, ele serve para abençoar o seu irmão. Com exceção do dom de línguas estranhas, que a Bíblia relata e diz, o próprio apóstolo Paulo, recebendo revelação de Deus, que o dom de línguas estranhas edifica a nós mesmos, quando nós oramos em línguas estranhas, os demais dons servem para abençoar as vidas que estão ao nosso redor. Então, se você quer um dom, você tem que estar disposto a servir. Se você não tem um dom, talvez seja porque você não está disposto a servir. Talvez Deus não tenha te concedido algo ainda por falta de entendimento, ou porque entende que aquilo será uma banalidade na sua vida, será algo que absolutamente terá uso. Portanto, para que Deus vai fazer algo, né, que não vai servir para nada? As nossas vidas nesse mundo, a nossa jornada nesta terra, todas as coisas que acontecem conosco, elas têm um propósito de Deus. Tudo tem um propósito de Deus. Tudo que acontece nas nossas vidas tem um propósito de Deus. Assim como teve na vida de Paulo, na vida de Saulo de Tarso, quando passou por essa situação maravilhosa, né? Esse encontro maravilhoso que ele teve com Deus. E você também tem que estar atento a isso. Porque Deus, Jesus, ele se revela através da sua palavra. E a palavra dele, ela é forte, ela é eficaz. A palavra de Jesus, ela jamais poderá ser contradita por nada nesse universo. Então, que você esteja atento, discernindo, entendendo a mente de Cristo, entendendo a mente do nosso Senhor, para que você verdadeiramente possa o quê? Ser usado por ele. Porque Deus não vai te usar, escute esta palavra, Deus não vai te usar se você não tiver sabedoria dele para ser usado, né? Estou dizendo numa normalidade, porque Deus pode usar qualquer um, né? Usou uma mula, Deus pode usar um rato, que eu já vi um testemunho, né, de um rato que foi usado por Deus, diversas pessoas, até uma pessoa, Cristo testemunhou aqui, agora eu vou falar certo, da vovó dele... Da vovó dele, que era uma feiticeira, e foi usada por Deus para abençoar, né, um parente do Cristo. Né? Tudo se sujeita ao Senhor. Tudo se sujeita a Deus. E quando Deus deseja, quando Deus estabelece, todas as coisas acontecem. Todas as coisas acontecem. Mas diferente é da nossa vida, que desejamos servir a Deus. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. Todos os obreiros dessa igreja deveriam estar disponíveis para servir ao Senhor, para serem usados por Deus para abençoar vidas. E é muito interessante porque as pessoas, muitas vezes, elas têm um desejo muito profundo no seu coração de servir a Deus, mas ao mesmo tempo, irmãos amados, elas querem servir a Deus do seu jeitão, né? Querem servir a Deus no tempo, né, que elas acham que tem que ser, querem servir a Deus do jeito que elas acham que tem que ser, querem servir a Deus na disponibilidade do tempo que elas acham que devam dar, quando na verdade Deus passa longe de tudo isso. Deus passa longe de tudo isso. As pessoas muitas vezes estão se enganando. As pessoas muitas vezes estão, né, entendendo que Deus, né, ele se sujeita a nós quando nós nos sujeitamos a Deus. Nós devemos nos sujeitar a Deus. Portanto, se você deseja servir a Deus, se você tem no seu coração servir a Deus, né, entenda que você vai ter que abrir mão de muitas coisas na sua vida. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas na sua vida para servir a Deus, para que o seu irmão possa ser servido por você, para que Deus possa te usar para servir os nossos irmãos, tanto os ímpios que ainda não se encontraram com Deus, quanto aqueles que estão já, né, vivendo um momento especial com Deus, mas precisam ser edificados no seu dia a dia, assim como a igreja foi edificada pelas diversas cartas que o apóstolo Paulo enviou a elas. As igrejas já existiam, o povo já se juntava, já se congregava, né? Já estava reunido em assembleia para cultuar e aprender de Deus. E Paulo foi usado por Deus para edificar a igreja, para ensinar a igreja, para ministrar a igreja. Tudo aquilo que Jesus Cristo revelou a ele. E eu volto a dizer, as revelações que Jesus deu ao apóstolo Paulo, apóstolo nenhum teve esse privilégio, independentemente de terem vivido ao lado de Jesus Cristo ou não. Foram coisas muito grandes, e coisas muito grandes mesmo, e que devem ser valorizadas por você. Eu estou falando aqui, irmãos, né? E eu gostaria que você entendesse isso, que essa grandeza é para você. Essas coisas grandes não foram para aquele homem, Paulo, mas foram para você. Então, se ele recebeu coisas grandes, revelações grandes, coisas poderosas de Deus, isso tudo deveria ser guardado no seu coração, isso tudo deveria estar fazendo parte da sua vida, isso tudo deveria estar já sendo algo importante para você, entendendo desta mesma forma. Quando você lesse os textos, as cartas, né, as mensagens que Jesus Cristo parou para escrever, para mandar um homem escrever, e você entendesse o alvo dele e o desejo dele de te ensinar, para que você pudesse ser edificado em Cristo Jesus, edificado nas coisas santas, nas coisas que são de Deus, né? E eu sempre falo, irmãos amados, vou falar novamente aqui, da nossa necessidade de estarmos o quê? Olhando sempre para a palavra de Deus com discernimento, para que você não viva uma vida superficial com Deus neste mundo. Né? Você não pode viver uma vida superficial com Deus neste mundo. Quem vive uma vida superficial com Deus neste mundo, em primeiro lugar, não entende. Em segundo lugar, erra muito. Em terceiro lugar, está vivendo uma vida extremamente carnal. Está vivendo uma vida extremamente carnal, onde os valores do mundo, o valor do dinheiro, né, está dirigindo a sua vida. O valor das coisas que são materiais estão dirigindo a sua vida. E nós não podemos ser assim. Nós temos necessidades materiais, mas as nossas necessidades materiais são sempre supridas por Deus por conta da nossa fidelidade a Ele, e não porque nós nos preocupamos com isso. Nós nos preocupamos com a nossa vida espiritual, nos preocupamos com o nosso estágio espiritual, nos preocupamos com a nossa comunhão com Deus, e o resto Deus faz conforme diz a sua palavra, né? Que é inequívoca e sempre acontece. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, diz o nosso Senhor. Diz o nosso Senhor. Eu creio, se nós olhássemos para essa palavra, se a igreja de Cristo olhasse para essa palavra, ela seria completamente cheia do Espírito Santo e todos seriam prósperos. Prósperos na sua vida material. Prósperos na sua vida material. Por conta do poder da palavra, que sempre acontece, que sempre se cumpre, que sempre, né, fará com que, né, o mundo se mova para que ela aconteça. O apóstolo Paulo era um homem fiel a Deus. Saulo de Tarso, melhor dizendo, era um homem fiel a Deus. Segundo ele mesmo relatou aqui no seu testemunho, ele era um homem que zelava pelas coisas de Deus. Ele era um homem que pertencia, né, à religião farisaica. Ele era fariseu, cumpridor das leis de Moisés, das leis de Deus. Ele condenava e abominava aqueles que seguiam a Jesus Cristo. Ele era usado pelos sacerdotes, ele era usado pelo sumo sacerdote para perseguir os cristãos. E muitas vezes Paulo arrastava os cristãos na rua. Paulo mandava chicotear, dar chibatadas nos cristãos que ele prendia, e ele mandava, ele cumpria as sentenças de morte que ali os sacerdotes davam às pessoas que não negavam seguir a Cristo. Estevão, o diácono Estevão é um grande exemplo disso. Foi ele, Paulo, que prendeu Estevão. Foi ele, Paulo, que levou Estevão a ser ali a receber o cumprimento da sua sentença, morrer apedrejado. E a Bíblia diz que Paulo, que Saulo de Tarso, quando Estevão, o diácono Estevão, era apedrejado e já estava sucumbindo, a Bíblia diz que ele segurava as vestes de Estevão. E a Bíblia diz que ele consentia em tudo aquilo, que tudo aquilo acontecesse. E Paulo, na sua saga de sangue, de perseguição aos cristãos, pediu autorização para ir até uma cidade chamada Damasco, para ali também perseguir os cristãos. Segundo ele, ele usou uma palavra interessante aqui, ele falou assim: destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Então ele castigava, ele era duro, ele era malvado, ele manietava. No decorrer da jornada, ele pretendia, né? No decorrer da sua jornada, trazer os cristãos ali presos, aqueles que já formavam ali a igreja de Cristo naquele instante. E a história diz que Paulo, ao meio-dia, perto de Damasco já, numa luz plena do sol, na maior intensidade do sol, veio uma luz muito mais forte do que o sol, e o fez cair por terra. E é interessante, irmãos amados, esses pequenos detalhes, porque, né, como pode, né, em determinado momento, algo sobrenatural acontecer, né, num lugar, justamente, na maior intensidade da maior luz que nós temos nesse universo, que é a luz do sol, e fazer com que houvesse um efeito muito grande ali na vida de Paulo, ou na vida de Saulo. Não confunda, eu falo Saulo e Paulo para tentar aqui colocar dois pontos, né? Mas não é bem assim. Saulo e Paulo significam a mesma coisa. Deus não mudou o nome de Paulo, né? Saulo era o nome romano, Paulo era o nome grego de Paulo, então é a mesma coisa, não houve mudança, né? Embora a gente sempre, né, argumente, né, Saulo antes da conversão e Paulo depois da conversão, mas é um engano, porque nada disso aconteceu. Mas Saulo ali teve aquele impacto daquela luz muito forte, caiu do cavalo e ouviu uma grande voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? É interessante a abordagem de Jesus Cristo ali, porque Jesus, irmãos amados, ele não está longe de nós. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, uma passagem muito interessante, eu gosto muito dessa passagem, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele anda no meio das igrejas dele. E é a passagem que o apóstolo João viu ali Jesus andando no meio dos 7 candelabros. E depois ele revelou que aquela visão significava, os 7 candelabros significavam as 7 igrejas da Ásia. O Senhor Jesus, ele anda no meio das suas igrejas. Ele está no meio das suas igrejas. O Senhor Jesus, ele passeia no meio das suas igrejas. Ele se faz presente no meio das suas igrejas. Ele não está distante da igreja. Muito pelo contrário, ele cuida da igreja. Conforme ele cuidava ali na época de Saulo, na época de Paulo, né? Ele nunca deixou de fazer, ele nunca deixou de acompanhar, ele nunca deixou de proteger, ele nunca deixou de cuidar, ao ponto dele dizer a Saulo de Tarso, naquela visão que Saulo estava tendo, ouvindo a voz de Jesus, ele disse, por que me persegues? Jesus não disse, por que você persegue a minha igreja? Jesus não disse, por que você persegue o meu povo? Jesus não disse algo parecido com isso, ele disse, por que você me persegue? Entenda isso. Aquele que te persegue, persegue a Jesus. Aquele que tenta te destruir, está tentando destruir a Jesus. Aquele que tenta destruir a igreja dele, está tentando destruir Jesus Cristo. Aquele que faz algo contra a igreja dele, faz algo contra Jesus. É assim que Deus entende a nossa vida, irmãos. É assim que Deus entende a vida da sua igreja, e eu volto a dizer, a igreja não é este prédio. A igreja somos nós, somos as pessoas que nos reunimos, nos ajuntamos para adorar a Deus e para aprender um pouco mais de Deus. A igreja vai muito além de prédios, né? A igreja vai muito além de tendas, porque a palavra é pregada em tendas, ao ar livre, a palavra de Deus é pregada em todos os cantos da terra, a palavra de Deus é pregada hoje nas televisões, na internet, a palavra de Deus ela é pregada de todas as formas possíveis, né, neste mundo, e nós temos, né, que entender que você é guardado por Deus, protegido por Deus, você é cuidado por Deus, e Deus não te deixará órfão. Conforme diz a palavra dele. Conforme diz a palavra dele. E Paulo, quando ouviu aquela voz, ele disse, mas quem és tu? Mas quem és tu? E Jesus respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. É? Isso vai muito, né, de encontro, eu comentei aqui esses dias aí, a respeito de um sonho que eu tive, né, que eu estava esses dias atrás buscando a face de Deus e tendo pedindo a Ele que esclarecesse algumas dúvidas minhas, e num sonho, né, eu me vi, vou dizer de novo aqui o sonho, eu acho que tem uma mensagem muito profunda esse sonho para mim e para a igreja, né, eu estava de frente ao véu rasgado, e o véu rasgado, né, separava os dois ambientes, aqueles que estavam fora da presença de Deus e aqueles que estavam na presença de Deus. E o véu rasgado era um lugar muito grande, era um lugar, os ambientes onde estava o véu rasgado era um lugar muito grande, e aquilo que prendia o véu era enorme, muito alto, mas muito alto, muito mais alto que esta igreja. A gente eu olhava assim, via os pilares, e os pilares, né, e o véu rasgado no meio, e o véu encostado, um lado do véu encostado num pilar, o outro lado encostado no outro pilar, e eu olhava para dentro daquele lugar, e uma voz me dizia assim, você não pode entrar aí. Várias vezes a voz me dizia, e eu andava de um lado para o outro, como se não entendesse o que eu estava fazendo ali, e ao mesmo tempo, eu não entendia que eu, se eu devia entrar, se eu não devia entrar. De repente eu vi um trono bem distante, e neste trono estava sentada uma pessoa, e essa pessoa se levantou do trono. Ela se levantou do trono, e ela andou um pouco à frente do trono, e ela me chamou e falou assim: "Venha cá." E eu, relutante, mais uma vez ele me chamou: "Venha cá." E eu fui e cheguei na presença dele. Quando eu cheguei na presença dele, ele me falou e me revelou. Parece uma besteira muito grande, né? Mas ele chegou para mim e falou assim: "Eu sou o Filho de Deus." Ele se apresentou para mim. "Eu sou o Filho de Deus," ele falou. E aí, no sonho, ele começou a falar aos meus ouvidos. E eu não ouvi as palavras que ele falava, mas ele falou muito aos meus ouvidos. E falava, e falava, e falava, e falava, e falava, e falava aos meus ouvidos. E em determinado momento que ele falava, eu me prostrei aos pés dele, colocando o meu rosto nos pés dele, e eu pedi a ele e disse assim: "Senhor, eu quero te servir. Permita-me que eu te sirva." E no sonho ele aceitou, né? Eu creio que isso, irmãos amados, representa aquilo que aconteceu na minha vida durante a minha conversão, que é exatamente igual, espiritualmente falando, o que aconteceu na tua vida. É exatamente igual aquilo que o Senhor Deus fez quando se revelou a você, quando Ele se levantou do seu trono e se apresentou a você: "Eu sou o Filho de Deus, eu estou vivo." Né? E ele começou a te revelar aos seus ouvidos coisas que você não conhecia. Ele começou a revelar aos seus ouvidos aquilo que você achava que não existia. Ele começou a revelar coisas que você, né, absolutamente considerava como existentes. E de repente vem um sentimento no seu coração, um sentimento muito forte no seu coração, e a gente não pode abdicar desse sentimento forte que vem no nosso coração. E foi assim com Paulo. Ele não conhecia Jesus. Ele não conhecia Jesus. E o Senhor se apresentou a ele e fez mais. Deu orientações a ele e ainda deixou Paulo, Saulo de Tarso, cego. E ele foi direcionado pelo Senhor, levado pelos seus soldados, pelos guardas que estavam com ele, até Damasco. E a Bíblia diz, não nesse texto, mas na passagem onde, né, Lucas conta aquilo que aconteceu com o apóstolo Paulo, ele diz que Paulo ficou 3 dias cego, sem comer e sem beber. E a Bíblia diz que enquanto ele estava orando, enquanto Paulo estava orando, veio uma revelação de Deus a ele, mostrando que um homem chamado Ananias iria até o encontro dele para ali completar a obra que Jesus havia começado ali no caminho de Damasco. E é óbvio, irmãos. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo tendo essa experiência com Jesus. Aquele que ele perseguiu, renegou, blasfemou contra, aquele que ele foi absolutamente contrário, não aceitava absolutamente aquilo que se pregava a respeito de Jesus, achava que ele era um charlatão, achava que ele era um homem amaldiçoado, foi pregado na cruz, então é amaldiçoado, porque a Bíblia diz que aqueles que eram pregados na cruz eram considerados malditos por Deus. A maldição, quem fosse pregado na cruz ou fosse enforcado por conta da lei de Moisés, era considerado maldito. A lei de Moisés diz assim: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Por isso que Jesus teve que ser crucificado, né? Que ele levou sobre si as nossas maldições, nas costas dele estavam as nossas maldições, e ele se fez maldito pelos malditos. Ele se fez maldito para que essa maldição, a maldição da morte, do pecado, se fosse eliminada das nossas vidas, fosse eliminada da sua vida, você não tivesse mais assassina de destruição sobre você, por conta do sacrifício dele. E essa revelação, Paulo não tinha, perseguiu esse homem. De repente, essas revelações começaram a acontecer na vida dele, e eu creio que durante esses 3 dias, Deus foi revelando coisas, porque Paulo não ficou em jejum, sem tomar água e sem tomar comida, porque não tinha. Absolutamente, ele tinha todos esses suprimentos, porque os guardas, os seus soldados, estavam com ele, e ele decidiu buscar o Senhor, buscar as revelações de Deus. Tanto é que Deus falou, revelou, escreveu na Bíblia que enquanto ele orava, veio a revelação de Deus sobre a vida dele, que um homem viria para tirar a sua cegueira e para restaurar, né, a sua vida. Foi assim, Deus escolheu um homem, Ananias, e ordenou a esse homem que fosse aonde Paulo estava. E é interessante porque, olha só, como Paulo chamou esse homem? Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Era um homem admirado, seguidor, fiel a Deus. Mas era também um homem fiel a Jesus, porque quando Deus apareceu a Ananias, não está nesse texto que nós lemos, está no outro texto que eu citei aqui, em Atos dos Apóstolos ainda, né, nós vemos ali o Senhor falando com Ananias e ele falou assim: Senhor, eu já ouvi falar desse homem, ele é um grande perseguidor da sua igreja, ele é um grande perseguidor do seu povo, meu Senhor, ele é um homem que mata as pessoas e eu sei que ele recebeu autorização dos sacerdotes para virem aqui, para perseguirem mais e mais ainda o seu povo. Ananias tinha medo e não entendeu. Como Deus estava trabalhando, como Deus estava operando, mas ao mesmo tempo que ele tinha medo e ele não entendeu, ele fez. Ele foi e fez. Eu sempre falo assim, né? Que quando nós somos servos de Deus, tem coisas que nós fazemos e nós não entendemos por que nós estamos fazendo. Tem coisas que nós não entendemos. Já aconteceu muitas vezes isso comigo, irmãos, mas muitas vezes, de ter que fazer coisas que eu não entendia por que eu estava fazendo. Aos olhos naturais, maluquices. Maluquices aos olhos naturais. Coisas que não se compreendem aos olhos naturais, né? Mas a gente é impulsionado a fazer, nós somos dirigidos a fazer, somos levados a fazer, e isso vai acontecer diversas vezes na sua vida, porque quando nós agimos por fé, nós agimos segundo o coração de Deus, e não segundo a nossa sabedoria, ou o nosso entendimento, ou a nossa inteligência humana. Você tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. A sua vida tem que ser dirigida pelo Espírito Santo. Porque muitas vezes o mundo vai dizer para você fazer coisas que não são aquelas coisas que Deus acha que devem ser feitas ou que Deus te ordena que sejam feitas. A Bíblia diz que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. E a Bíblia diz que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. E é assim mesmo. Nós agimos segundo o coração de Deus. Estamos aqui hoje porque nós amamos a Deus. Estamos aqui hoje porque nós queremos adorar a Deus. Abrimos mão de determinadas coisas hoje. Talvez você quisesse dormir, descansar. Talvez você quisesse passear. Talvez você quisesse ter feito outras coisas hoje. Mas você abriu mão hoje para estar na presença de Deus, para poder receber dele algo novo, algo, coisas grandes que o Senhor deseja te entregar e te entregar todos os dias. E nós vivemos assim. Talvez as pessoas não compreendam por que você está aqui. As pessoas já não... Os meus parentes, os parentes da Rosana, já não marcam para vir na nossa casa aos domingos. Porque eles sabem que o nosso domingo é separado para Deus. Eles não marcam mais. Quando tem algum aniversário, aos domingos, eu não vou. Porque o meu domingo é separado para Deus. Porque esse é um dia separado para o Senhor. Né? E as pessoas, elas começam, elas não, às vezes não compreendem isso, mas elas entendem isso, no sentido de que nós vamos agir assim, não adianta.
Uma vez nós deixamos os parentes fechando a casa e saímos. Ó, temos que sair. Ó, vocês fecham aí, ó. Vocês tomam um café aí, né? Tem que tomar café aí, né? Vocês tomam um café aí, nós estamos saindo, depois vocês fecham a casa aí, né? Essa é uma decisão. Essa é uma decisão que a gente, né, tem que tomar. Você tem que tomar decisões. Você tem que tomar decisões. Né? Independentemente se você concorda comigo ou não, eu não estou muito preocupado com o teu senso de concordância comigo, porque, né, aquilo que eu faço é segundo aquilo que eu sinto do Espírito Santo de Deus, então eu tenho tranquilidade e paz para agir, e eu sei aquilo que está escrito nesta palavra. Eu sei aquilo que está escrito neste livro, e eu sei aquilo que Deus me cobra, e eu sei aquilo que Deus requer de mim, e eu sei aquilo que eu estou devendo para Deus ainda. Eu sei, eu tenho discernimento em relação a isso. E eu louvo a Deus por isso, né? Porque se eu erro em algo, eu não estou errando por ignorância. Estou errando porque eu ainda não consegui vencer algo que eu necessito vencer. Que você busque isso. Se você está errando em algo, que você tenha entendimento disso. É, estou errando aqui. E não lance sobre você fábulas. Não lance sobre a sua vida uma história que vai justificar uma atitude que é injustificável. Não faça isso. Não tente se enganar, né? Usando, né, o fator misericórdia, usando, né, um entendimento que não é entendimento bíblico daquilo que deve ser a nossa postura em relação a Deus, que as pessoas estão, né, buscando o quê? Aquilo que é mais cômodo, muitas vezes. Aquilo que é mais cômodo as pessoas estão buscando, e não aquilo que é agradável a Deus, aquilo que é o melhor para Deus. E o teu esforço faz parte da tua oferta a Deus. Né? Não adianta você ofertar algo que não lhe causa, que não lhe tem importância, conforme disse Davi, né? Que ele, quando ele falou, vou dar do meu rebanho, vou dar da minha riqueza para Deus, e não dos meus súditos, e não daqueles que têm obrigação de dar também, vou dar das minhas riquezas, daquilo que é meu para ofertar ao Senhor, para dar ao Senhor, né? Justificando que aquilo que era necessário para Ele, para que Deus se alegrasse com ele, para que Deus se alegrasse com ele. Paulo era cego, espiritualmente, e ficou cego na carne. Ele ficou cego porque ele era cego. Ele não sabia que ele era cego. Ele enxergava com os olhos, mas a sua mente e o seu coração eram cauterizados para Deus. Ele tinha um falso entendimento de Deus. Ele achava que ele entendia. Ele não entendia. Quando ele teve o verdadeiro encontro com o Senhor, quando ele recebeu a imposição de mãos de Ananias, que orou por ele, a Bíblia diz que caíram dos olhos dele duas escamas que cobriam a sua visão, e ele voltou a ver. E olha o que Ananias disse para ele: o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo, que é Jesus, e ouvires uma voz da sua própria boca. Ouvir a própria voz do Salvador. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto, e ouvido. Eu creio que essa é a nossa missão. Eu creio que essa é a nossa missão. Eu creio que esta é a obra que Deus quer fazer conosco. Falar conosco. Que nós o ouçamos. Eu creio que esta é a obra que Jesus anseia fazer sobre a sua igreja, fazer sobre o seu povo. Eu creio que esse é o desígnio de Deus para você e para mim. Né? Falar contigo, olha o que Ananias falou, é muito forte. Para conheceres a sua vontade, para ouveres e para ouvir a sua voz. Você quer isso? Você quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Você quer ver a face de Jesus? Você quer ouvir a sua voz? Eu quero. Eu quero tudo isso. Eu desejo tudo isso. Eu acho que esse é um princípio da igreja. Conhecer a Jesus. Eu sempre digo, você só é cristão porque você segue a Jesus e não porque você acredita em Jesus. Ser cristão não é acreditar em Jesus. Ser cristão é seguir a Jesus. Eu sou cristão, então eu sigo a Jesus. Esse é um princípio. Né? Fazer aquilo que Jesus manda. E eu vou dizer para você, mais uma vez, que nós deveríamos sim agir segundo o coração de Deus sempre. Não dar um passo sequer se Jesus não falar conosco. Não decidir nada se Jesus não falar conosco. Não agir se Jesus não falar conosco. Eu sempre falo isso. A igreja é assim. Bom, se a igreja não for assim, ela naufraga. Ela naufraga. Quando, né, o servo de Deus, o anjo da igreja, deixa de ouvir a voz do Senhor, a igreja naufraga. Porque a igreja pode estar cheia de gente. Abarrotada de gente. Ela naufraga. Ela não cumpre o seu papel. Que muita gente, muitas pessoas estarão indo para o inferno, sendo enganadas. Muitas vezes por uma palavra que engana. Ou que omite algo de Deus. Eu não estou falando de naufragar no sentido dela fechar. Estou falando de naufragar espiritualmente. E a igreja, ela precisa ser uma entidade viva espiritualmente. O Espírito Santo de Deus tem que estar no meio da igreja. Jesus tem que estar no meio da igreja. Deus tem que estar no meio da igreja. Assim como Deus tem que estar na tua vida. Jesus tem que fazer parte da tua vida, da tua história. Você precisa ouvir a voz de Deus para você não naufragar espiritualmente. Você pode ter muito dinheiro na tua conta corrente. Você pode ter diversos carros, né, os mais novos que existirem, mas você poderá naufragar espiritualmente, você poderá se afundar espiritualmente, você poderá estar num abismo espiritualmente falando, num abismo, e um abismo leva a outro abismo, diz a palavra do Senhor, um abismo leva a outro abismo, e as pessoas estão o quê? Se conformando e se deixando levar. Por aquilo que é mais fácil, por aquilo que é mais gostoso, por aquilo que é mais leve. Mais leve. Quando Ananias falou isso, ele depois disse uma palavra tremenda. Agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados invocando o nome dele. Ananias chamou Paulo para o arrependimento. Chamou Paulo para que os seus pecados fossem apagados. E que ele pudesse se batizar, demonstrando ali a sua verdadeira conversão. Demonstrando publicamente que ele se converteu a Cristo. Que ele se entregou a Cristo. Ele era judeu, cultuava a Deus. Mas ele precisava cultuar ao Filho de Deus. Ele precisava demonstrar seu arrependimento e precisava demonstrar publicamente que ele agora pertencia a Jesus Cristo, que a sua vida pertencia a Jesus Cristo. Irmãos, você já tomou essa decisão um dia na sua vida? Você um dia decidiu seguir a Cristo? E essa decisão, ela não pode se perder no meio do seu caminho. Essa decisão, ela não pode, né, de vez em quando, sair do seu controle. Essa decisão, ela tem que ser uma decisão ratificada, confirmada por você todos os dias, através da sua postura, através, né, das suas atitudes. E através das suas palavras. Através das suas palavras. Eu sou uma pessoa, irmãos, sou muito observador, eu já disse isso aqui. Eu procuro observar muitas coisas. Os meus ouvidos, eles estão sempre atentos. A toda palavra que sai desse púlpito, principalmente. Desde o louvor até as ministrações que acontecem aqui. Qualquer ministração. Da oferta, para a família, né, qualquer oportunidade que as pessoas tenham aqui, eu procuro ficar atento a todos os detalhes, a cada palavra que é proferida aqui, das ministrações do louvor, das pessoas que estão ministrando o louvor, das canções que estão sendo cantadas, eu fico extremamente atento, mas extremamente atento. Essa é uma palavra que você pode entender que é a plenitude daquilo que eu digo. Buscando o quê? Compreender. Em primeiro lugar, tudo aquilo que Deus está transmitindo. Em primeiro lugar, o que Deus está transmitindo. Em segundo lugar, né, algo que eu possa compreender em relação ao estágio espiritual de cada vida. Em relação ao estágio espiritual de cada vida. Que tem uma oportunidade de falar a respeito de Deus. Porque esta é a minha obrigação para oferecer a essas pessoas a ajuda, a orientação, o apoio necessário, né, em todas as suas, em toda a sua vida enquanto estiver nessa igreja. Você tem que estar atento no seu estágio espiritual. Porque Deus me revela muitas coisas, não para juízo, mas para conhecimento, porque quem sou eu para julgar alguém? É, mas para o meu entendimento. E você tem que ter esse entendimento. Você tem que ter, né, o entendimento de como está a sua vida espiritualmente, sem enganos, sem mentiras, sem as balelas do diabo, para que você possa se posicionar como Paulo se posicionou. Paulo, ele teve essa experiência com Deus, o perseguidor, né, aquele que era, né, o assassino das vidas, aquele que levava a serem assassinados as vidas que proferiam o nome de Cristo, passou o que a ser um dos perseguidos também. E ele não abriu mão disso. Entregou a sua vida a Cristo por conta disso. E Paulo, e Deus, quando Jesus, quando falou com Ananias, ele disse assim: vai até Paulo, né? E disse onde ele estava. Foi quando Ananias disse aquelas palavras que eu já citei aqui, que ele era o perseguidor da igreja, blá, 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 blá. O Senhor falou para ele assim: ele será instrumento meu para levar a minha palavra aos gentios, ou seja, aos não judeus e também aos judeus. E eu vou lhe mostrar o que é sofrer por minha causa. Daquilo que Paulo fez, não ficou em vão do coração de Deus. Muito pelo contrário, ele sofreu demais, Paulo. Paulo foi arrastado pelas ruas, Paulo recebeu chibatadas diversas vezes, Paulo foi preso e ficou anos na prisão diversas vezes. E isso tudo não foi impedimento para que ele pudesse fazer a obra de Deus. Ele sabia que ele ia passar por isso. Mas ele pôde dizer, né? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Para ele tanto fazia, né? Ele falou, eu sei viver na dificuldade, eu sei viver faltando tudo, mas eu também sei viver na abastança. Paulo tinha esse perfil. Ele dependia de Deus e entendia tudo aquilo que Deus fazia. E ele pôde ver os milagres de Deus na sua vida, agindo segundo aquilo que Deus manda. Na prisão, preso por cadeias, ao invés de reclamar, murmurar, ficar nos ouvidos de Deus, por quê, 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 ele louvava a Deus, junto com Silas. E aí as cadeias caíram e as portas foram abertas. Muito mais a gente poderia falar de Paulo. Muito mais, né? Porque Deus deu a esse homem tantos privilégios, né? Tantas coisas maravilhosas. Quantas revelações Deus deu a ele. Escolheu ele. Por que que não escolheu Pedro? Por que que não escolheu Lucas, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos? Por que que não escolheu João, que teve revelações maravilhosas, né? Tanto no Evangelho de João, como nas cartas de João, como também, né? No livro de Apocalipse? Existia um propósito de tudo isso. E basta nós entender que esses propósitos foram cumpridos para que nós pudéssemos ser abençoados por ele. O perseguidor, o manietador da igreja, se tornou um grande orientador da igreja. Um grande orientador para as nossas vidas, né? Eu gostaria de orar por você agora. E eu sei, irmãos, que não é fácil a nossa vida nesse mundo. Eu não quero dizer que você tem uma vida fácil nesse mundo, porque eu sei que não é. Eu tenho que dizer que você tem que se posicionar. Você tem que se posicionar. Não adianta você achar que você vai servir a Deus e viver uma vida leve e tranquila nesse mundo, porque você vai ter que ser uma pessoa de oração, uma pessoa que ouve Deus e age segundo o que Deus manda. Não adianta. Não adianta você querer suas sobras, as sobras da sua vida. Um dia você está bem com Deus, outro dia você está distante de Deus. Um dia você está fiel a Deus, outro dia você não é tão fiel. Um dia você se importa tanto com Deus, outro dia você nem pensa em Deus. Irmãos, não podemos ser assim. Não podemos ser assim. Nós temos que ser diferentes. Temos que ser uma pessoa. São pessoas que têm um ritmo só. Né? Elias repreendeu o povo de Israel, dizendo, até quando vocês andarão por dois caminhos, cambalearão por dois caminhos? Uma hora está de um jeito, uma hora está do outro. Nós temos que ser pessoas constantes em Deus, para que nós cresçamos na presença dEle. E, portanto, se cumpra aquilo que nós louvamos aqui. Que Ele cresça em nós. Que Ele cresça em nós. E aí nós seremos sempre muito pequenos para Ele. Afinal, não somos nada, né? Dependemos dEle. Dependemos do Senhor. Fique de pé. Quero orar por você agora. Aleluia. Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo para a sua vida. E este algo novo é algo muito especial, porque tudo que vem de Deus é muito especial. Eu creio que Deus tem um óleo especial para derramar sobre você, esta noite, para que você possa refletir e buscar e receber de Deus coisas muito maiores. Eu quero servir a Deus. Eu disse isso para Ele. Um dia eu disse isso para Ele. E um dia eu pedi isso a Ele. E eu não posso absolutamente me queixar daquilo que Ele está fazendo. Eu não posso absolutamente me negar a servir ao Senhor. Eu não posso me negar a te servir. A te servir. Que eu estaria deixando de servir ao meu Senhor. Muitas pessoas, quando são levadas a refletir sobre as coisas que são de Deus, têm muito medo. E recuam às vezes. Principalmente quando eu falo que ter dons espirituais de nada vale para aquele que não serve a Deus. E que não está disposto a servir a Deus. Eu vejo às vezes as pessoas enganadas, iludidas com uma situação na sua vida, com uma mentira. Muitas vezes as pessoas estão querendo títulos na igreja, por status, por achar que são bons, por achar que são pessoas que já estão preparadas para fazer algo para Deus. Aquele que está preparado para fazer algo para Deus é que entende, é a pessoa que entende, que deve servir ao Senhor. Que deve abrir mão de coisas e coisas na sua vida para poder servir ao Senhor. Você não vai precisar abrir mão de nada que Deus te deu. Você não vai precisar abrir mão da sua família. Você não vai precisar abrir mão do seu emprego. Você vai precisar abrir mão de você mesmo. Do seu intelecto. Daquilo que te dá prazer, muitas vezes. Mas este é o nosso destino. Mas é isso que nós necessitamos fazer. Para que Deus possa verdadeiramente te usar. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai.